essa parte da minha tia não saiu ainda.
Eu tô falando do Tite, que aqui na internet, eu tô falando que pra jogar bonito você precisa ter qualidade, lógico, jogador de qualidade. O Tite aqui falou pra gente, falou, ó, peraí, gente.
Tá na linha?
Vocês podem cobrar de mim um time ofensivo se eu tenho este. Não dá. É
questão do jogador.
Não dá, é o que eu tenho.
Nilson, eu posso cortar o amigo, que nós temos um convidado, Diogo Mesquita me fala aqui. Já tá na linha, Diogão? Já? É no telefone ou vamos meter na tela aqui? Ah, tô vendo o Matheus Salustiano aqui na tela, zagueiro da Ferroviária, ao vivo, vai participar com a gente aqui do Esporte em Discussão, tá se ajeitando ali, deu uma olhada no espelho, tá bonitão, Matheus Salustiano. Ontem, jogo com o Corinthians, um lance, na minha opinião, lamentável. É, o Nilson até falou que Deus corrigiu a rota do jogo aí. Menos mal para a Ferroviária, porque senão seria um prejuízo enorme no lance ali na frente do banco da Ferroviária, na frente do pintado, ele ficou louco da vida, pulava, socava o ar, reclamava com a arbitragem, com razão, porque a bola saiu. E aí vem a explicação de que não teve uma imagem conclusiva a tempo para corrigir o lance antes do reinício do jogo. Enfim, coisas que acontecem aqui no nosso futebol brasileiro. Eu queria que você falasse, Salustiano, desse momento dentro do campo, como é que foi lá? Eu vi que os jogadores se olhavam ali, irritados, foram cobrar a arbitragem, no intervalo teve expulsão. Como é que foi esse momento dentro do campo ali para vocês? Vocês tiveram a nítida impressão que a bola havia saído e o gol do Corinthians foi validado, rapaz. Boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan, Matheus Salustiano. Ele não tá ouvindo a gente? Vamos refazer o contato então, para que o Matheus, que ontem tava no campo, converse com a gente aqui, fale um pouquinho disso, porque
Pimpolo, imagina, né? Gás, rapaz, tudo bonitinho,
cara. Nós vamos refazer.
Você me avisa, tá?
É isso. Skype, essas coisas acontecem,
quanto,
né?
Tá fazendo, agora, quando tá fazendo esse acerto aí, tô vendo uma declaração bem legal aqui do Seedorf. O Seedorf, que agora é técnico da seleção de Camarões, ele diz o seguinte: deveriam meter cartão amarelo em jogador que tampa a boca quando fala. Por quê? Ele diz: porque você diminuiria o discurso de ódio. Aquela coisa dos fazer uma declaração.
Os caras quando se xingam e tal, né?
Você chama um cara negro, não sei o que, tal, e tampa a boca. Fica o dito pelo não dito, fica a palavra dos dois. Eu gosto disso aqui. Gostei.
Isso é uma das maiores frescuras.
Mas eu gosto agora, né? Mas eu acho que também daqui a pouco vão tirar tudo de polêmico do futebol. Eu acho também, claro, não o racismo, não nenhuma. Mas o cara pode falar, não sei o quê, entendeu?
Fala em cara, ué. Tira ali e fala.
Eu sempre falo aqui, eu adoro NBA, né? Adoro. Vejo basquete e vejo apaixonado. Você já viu algum jogador no basquete americano botando mãozinha na boca pra falar?
Não.
Não vai ver nunca.
Tem que ter um espetáculo.
Não vai ver nunca.
Faz parte do negócio.
É lógico. É a discussão. Jamais.
Tá, okay, agora?
Eu tô falando dos grandes ídolos do mundo, né? Os caras falam e acabou.
Tá ok, Matheus Salustiano? Vamos.
Antes de falar com ele, deixa eu só perguntar uma coisa. A gente vai falar hoje de Neymar, porque Flávio Prado e Nilson César,
tem que se pegar.
Então tá,
eles têm que se pegar.
Jogou bem, Neymar.
Eles têm que se pegar,
Melhor.
Deu uma tiradinha de pelo ali no Kimmich, então já vocês vão falar disso. O Matheus Salustiano, jogador da Ferroviária, tá aqui com a gente, ao vivo no Esporte em Discussão, e vai falar do jogo de ontem com o Corinthians, né? Aquele lance estranho, esdrúxulo, né? Na frente do banco da Ferroviária, a bola saiu e o gol foi validado para a irritação dos jogadores da Ferroviária, do pintado, teve expulsão no intervalo de jogo. Eu queria que você falasse sobre isso, Matheus. A reação de vocês no campo, a reclamação e o gol mesmo assim foi validado. Deve ser muito. Eu, se fosse jogador, ia ficar pé da vida o jogo ser reiniciado, validado e vocês ter que manter a calma e o jogo continuar, rapaz. Como é que foi esse momento? Conta pra gente. Boa tarde, prazer em te receber aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan para todo o Brasil, Matheus Salustiano.
Boa tarde a todos aí, boa tarde ao pessoal aí do Esporte em Discussão. Aquele momento do jogo ali foi o momento que estabilizou um pouco a nossa equipe, né? A gente já não vinha fazendo um bom primeiro tempo ali, né? O Corinthians vinha controlando a maioria das ações do jogo, a gente acabou fazendo o gol, foi anulado, né? E no lance que a gente toma o gol, a bola sai antes, eu não tinha prestado atenção que a bola tinha saído, depois que tive a discussão mesmo, né? Que a bola teria saído e ficou aquela dúvida no ar ali se a bola saiu ou não, mas nosso treinador tinha tinha convicção que ele estava no lance, a bandeira em cima não deu, né? E pós-jogo, a gente conseguiu ver que, pelos canais esportivos aí, que a bola saiu, não prejudicou a gente, né? A gente conseguiu virar o jogo, no momento ali, mas acabou gerando um pouco de conflito ali, né, no intervalo ali, então fundamental que o nosso treinador acalmar os nossos ânimos no vestiário e a gente voltar e fazer o grande segundo tempo que a gente fez ontem.
Isso é verdade também, que o Pintado voltou pro segundo tempo, pra quem lembra do Pintado, jogador, era pra ele voltar, mas estilo engano todo mundo, ele voltou conversando, apaziguando, mantendo a calma, tentando acalmar os seus jogadores. Vamos aqui no sentido horário. Então vai, Nilson. Uma pergunta aí
pro Matheus. Não, eu queria que você falasse do time, Matheus. Tem muito jogador rodado nesse time da Ferroviária e eu tava falando exatamente isso, que eu só vejo o time do Bragantino com qualidade técnica um pouco melhor que vocês em termos, em nível de interior, né? Fala um pouquinho do grupo de vocês, essa rapaziada rodada e o que que a Ferroviária tá pretendendo aí nesse Campeonato Paulista.
Boa tarde. O nosso grupo é um grupo experiente, né? A gente tem jogadores rodados, jogadores que jogaram Série A, chegaram jogadores que recentemente tiveram acesso aí da B para A, então o planejamento tem sido bem feito aqui na Ferroviária, né? Montaram, a gente veio com o pensamento de fazer um grande campeonato paulista, né? Buscar classificação, que a gente vem buscando a cada jogo aí, né? O trabalho está sendo bem feito, a ideia do treinador foi comprada pelo grupo e ele dá toda total confiança para a gente poder desempenhar o nosso futebol dentro do campo. Ele tem sido muito, muito fundamental, né, nesse início nosso de campeonato. E eu falo até do jogo de ontem, né, porque era um jogo que era para a gente voltar nervoso para o segundo tempo. Ele chegou no intervalo, a gente estava discutindo dentro do vestiário, do jogo e tudo, ele calmo, sereno, conseguiu acalmar todo mundo, falou, vamos voltar, vamos fazer um grande segundo tempo, foi o que a gente fez e o que a gente vem fazendo dentro da competição, né? Nosso objetivo é classificar, é buscar fazer um grande campeonato aqui pela Ferroviária, o grupo é maravilhoso, grupo bom, grupo fechado, a gente tem claro o objetivo que a gente quer dentro da competição.
Tiago Osmar.
Matheus, boa tarde. Eu e toda essa mesa aqui, a gente acredita que se aquele lance fosse para a Ferroviária, a bola teria saído. Você acha que se esse lance fosse contra o Corinthians, ia ser marcado o lateral?
Boa tarde, Tiago. Sem sombra de dúvidas. Porque o árbitro falou que foi pra gente ali na volta do intervalo, a gente chegou, conversou com ele com calma e foi um lance indeterminado, né? Então, se é um lance indeterminado, porque ele preferiu dar o gol, foi uma escolha dele, igual ele teve a escolha no lance do gol que a gente fez também, que o nosso zagueiro Xandão, ele disse que o Xandão atrapalhou o Cássio na batida, né? Então, a gente acatou, interpretou, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse pro Corinthians, ia ser lateral e não ia ter outra discussão.
Mais um termo agora, Flávio, não indeterminado, é um OVNI, um objeto voador não identificado, cada coisa, hein, Flávio?
Pois é. Ô, Matheus, qual é o seu projeto pro ano? A gente sabe que o Campeonato Paulista é um espaço para pro cara se mostrar, né? E sempre visando as séries anuais. O que você tá planejando e o pessoal aí do grupo, são jogadores com mais rodados, como você falou, qual é o projeto pro resto do ano?
Eu vim para cá, para a Ferroviária ano passado, né, num projeto que eles bem ambicioso que eles tinham aí na Série B, infelizmente a gente não conseguiu alcançar esse objetivo, aí a gente continuou dando sequência agora no Paulistão, né, projeto pro ano é procurar algo melhor, né, séries D, A, I, e a gente vai ficar em evidência pelo campeonato que a gente vem fazendo, a gente sabe disso, as coisas vão começar a aparecer sim, a gente é jogador, a gente sabe, a gente só não pode deixar isso atrapalhar dentro de campo, porque a gente só jogou apenas fizemos apenas 5 jogos, né? Então, a gente tem 7 jogos aí dentro da competição ainda, tá num grupo difícil, no meu modo de ver ali, né? Por enquanto a gente conseguiu abrir 7 pontos da Ponte ali, temos uma sequência boa de começo de campeonato, de onde a gente, de 5 jogos, já pegamos 3 grandes, né? Difícil. A gente conseguiu fazer grandes jogos. Esse jogo de ontem era um divisor de águas pra gente, né? Que a gente vinha, jogou contra o Santos, fomos bem, merecemos a vitória. Contra o Palmeiras, fomos bem, mas não matamos o jogo. E ontem a gente conseguiu efetivar isso, né? A gente tava merecendo essa vitória, a gente planejou e treinou nesse mês de preparação que a gente teve aí. E foi um mês, assim, que ajudou muito a equipe, né? A gente melhorou a parte física, melhorou muita coisa. A gente perdeu um pouco do ritmo de jogo, mas a gente ganha com o tempo agora aí. E tenho certeza que o objetivo meu, não só meu, de todo o grupo, é fazer um grande campeonato e buscar coisas melhores.
Matheus, queria agradecer sua participação aqui na Jovem Pan, parabéns aí pela vitória de ontem, pela superação, mesmo com esse lance aí confuso que atrapalhou com certeza e deixa todo mundo bem nervoso, e no segundo tempo o time manteve a calma e conseguiu virar o jogo. Sorte aí pra vocês na sequência do campeonato e dê um abraço aí no Pintado, que é gente da melhor qualidade, e em todos os parceiros aí de time, tá certo, Matheus?
Pode deixar. Valeu, obrigado, boa tarde, rapaziada.
Grande abraço, porque...
Posso fazer uma reclamação aqui?
Claro.
Árbitro muda resultado mesmo. E olha, por exemplo, pega lá o meu azulão de Sorocaba, o São Bento de Sorocaba. O que que ele luta nesse campeonato? Pra não cair.
Pra se manter, né?
Pra não cair. Então, 2 pontos pode ser decisivos. Claro. Né? Numa que tá lutando aí com São Caetano, Botafogo, são as piores equipes do campeonato. São Bento tá entre as piores equipes do campeonato. O Flávio, o Thiago, o Espímpolo e amigos da PAN. Tentem ver o gol que marcou Patrick Vieira ontem. Legalíssimo, mas não tem nada. O comentarista de arbitragem da televisão, que foi o Paulo César lá, que é o PC, ele falou, mas o que que ele marcou? O que que ele deu? Sabe, o gol foi legalíssimo. Quer dizer, são 2 pontos. Eu acho que um árbitro como o de ontem, que anulou o gol do Patrick Vieira no jogo 0-0, Santo André e São Bento, esse cara tem que ser não congelado. Você tem que tirar ele do restante do campeonato. É sério.
Nem porque, geladeira você quer.
Sabe por quê? Porque vale uma permanência ou não de um clube na Série A. Sabe o que significa isso? A manutenção da existência do clube. Às vezes o clube desaparece, porque a verba que você recebe para a Série A é muito diferente de disputar uma Série B. Então, representa a manutenção de um clube. Então não pode ter uma... E o cara foi tão ridículo, porque, pô, a bola entrou. Vai lá, pede pro VAR, meu Deus do céu. Ele nem pediu pro VAR, porque ele marcou a falta antes. Quando o Patrick subiu pro cabeceiro, ele marcou a falta sem o rapaz tocar ninguém. Não houve toque. A imagem da televisão mostrou, não houve absolutamente nada. Mas a arrogância dele foi tão grande que ele apitou antes a falta que não existiu. Quer dizer, um lance desse perde 2 pontos, poderia ter ganho o jogo, somaria 3 pontos, pode eliminar um clube da... Então pra que adianta o VAR, federação? Pra que adianta o VAR se numa partida como a de ontem, num clube que tá lutando pra não cair, houve um erro tão grotesco de arbitragem e sequer o árbitro pediu o auxílio do VAR, mas tem a justificativa de ter apitado antes. Então é muito sério esse negócio de arbitragem, principalmente contra as equipes do interior. Nós estamos falando isso, de marcar contra as equipes do interior, é vergonhoso.
Ô Nilson, e o que eu acho assim, que é um absurdo na minha opinião, que é a cara de pau dos dirigentes brasileiros, né? Sempre, CBF, federações, o árbitro, ele não pode ser atacado. Se qualquer jogador xinga o árbitro, ou o cara passa por uma situação como essa, tem um gol anulado, sofre um gol que pode tirar a classificação dele, ele não pode falar nada com o árbitro, que na maior cara de pau eliminou o time dele. E aí o jogador, se xinga esse árbitro, se ele comete qualquer erro, ele é punido por 4 jogos, por 5 jogos. Por que que isso também não acontece com o árbitro?
É fácil.
É isso que eu fico revoltado. Se o árbitro tem um erro, como o Nilson tá falando, que compromete classificação, que compromete
para um time
de interior, gente, isso aí deve ser motivo de bicho. O cara deve ganhar um dinheirinho que ele não tá acostumado a ganhar. E aí você prejudica o jogador, prejudica o clube e o árbitro na rodada seguinte tá apitando.
Tá trabalhando de novo.
Quando o jogador, quando ele erra, ele é punido com rigor.
Deixa tipo eu até, assim, eu vou até pesquisar o nome do cara aqui, porque imagina, eu quero falar aqui, o nome desse cara.
Imagina aqui, um jogador vai e xinga esse árbitro do jogo Corinthians e Ferroviária. Xinga mesmo, você é safado. Isso é sacanagem. Ele vai ser 3 jogos suspensos, 4 jogos suspensos.
Ontem foram mostrar no tablet pra ele, né? O cara dava um zoom pra ele no intervalo. E falava pro cara, saiu, saiu. Na hora ele meteu o cartão vermelho.
Exato.
E ainda ele fazia assim, como dizendo, ó, bota na súmula, bota. Com certeza esse cara, que era um auxiliado pintado, vai dançar por alguns jogos aí.
E o árbitro não é punido. É isso que eu fico revoltado. Eu acho que o árbitro que ele faz...
deve ser punido, mas o cara... O cara, quando perde gol, também ninguém diz que ele é safado.
É, mas nesse então, caso, Flávio,
não, eu digo assim, você vai perder o controle da situação. Eu acho que todo mundo erra.
Mas você não acha que o árbitro tem que ser punido com rigor? Claro, como o jogador é punido com rigor?
Claro que sim, claro que sim.
É, porque isso o árbitro ele prejudica.
Às vezes até é, né? Às vezes até é.
Pouquíssimas vezes.
Nós temos que sair de novo, Wilson, pro intervalo? Concordo. Vamos pro intervalo, a gente segue aqui no YouTube, no nosso Esporte em Discussão.
O que o Ganso tem? O Ganso, os dois joelhos do Ganso, não deixa ele falou para um grande amigo meu que ele falou, você duvida da qualidade técnica do Ganso?
Claro que
de não. De repente o Ganso vai ter uma queda de produção tão grande do jeito que teve? Não.
O Ganso tem 3 ou 4 cirurgias.
Ele falou, eu tento. Ele falou, mas não dá, meu joelho não... Então, mas ele falou isso. Então, a gente sabe por que o Ganso caiu tanto de produção. Que tecnicamente ele foi, na época, Ganso e Neymar, era magistral de ver esse rapaz jogar, né? E uma, nossa, e agilidade dentro de
muitos campo. Diziam que ele seria melhor que o Neymar.
Inclusive. Isso, depois o que aconteceu? Os dois joelhos dele...
O Luxemburgo falava que seria o rival.
Os dois joelhos operar, 3 cirurgias no joelho.
3.
Ele não consegue.
Quando ele apareceu, ele já tinha uma.
É, então. Quando ele era sim, mas não atrapalhava.
Teve uma segunda e uma terceira.
E aí complicou de vez. Aí não consegue ter o mesmo rendimento físico para jogar futebol. Então precisa perguntar pro Luan se essa planta do pé que ele tem o problema, se isso daí atrapalha ou não. Atrapalha ou não? Porque é a única explicação, cara. Porque esse cara, tecnicamente, nossa, aquela seleção olímpica, ele jogou uma barbaridade. No Grêmio, ele jogou uma barbaridade. Não tem uma explicação lógica pro Luan. Não tem. Ou então, no Corinthians, ele não vai. Então tem que ir pra um outro lugar pra ver se ele vai. Se bem que nos últimos anos do Grêmio também, não tava bem. Nos últimos anos do Grêmio.
É, o último
então,
ano
eu queria saber disso, desse problema, se atrapalha ou não você, Luan. Vem a público, fala, ó, isso atrapalha, não atrapalha, entendeu? Porque a queda de produção de um jogador de tamanha qualidade como ele tinha, esse cara era um jogadorzaço. Esse cara, pra mim, foi o melhor jogador da seleção olímpica.
É, ele jogou muita bola.
Ele jogou muita bola.
É. E eu acho que cabe também a gente elogiar, né? A entrevista do Benja, cara. Pô, porque ele perguntou e ele perguntou na canela mesmo. É. Ele não deixou de falar nada. Foi uma entrevista assim. As respostas não foram tão boas.
É, o padrão Luan... da sono até na entrevista, né, Luan?
Ele perguntou da sola do pé?
Não, ele falou, ó, eu assumo que eu falei que você foi a pior contratação da história do Corinthians. Ele falou as coisas na cara, por que que você não joga? Por que que você não comemora o gol?
É uma chance pra ele falar.
É uma chance
pra falar. Que é isso que é incrível. Mas eu também sou partidário da mesma opinião do Flávio. Tem que botar o cara a jogar umas 10 partidas.
Na verdade, até do Vampeta, eu concordei muito com
ele. Tá certo.
Vai pra jogar.
Tá, você põe jogar. Deu, não deu, aí.
Aí também tá logo, né? 10 partidas consecutivas, não jogou aí, velho. Aí, sei lá qual é o problema.
Aí não vem falar.
Me ajuda a te ajudar, cai fora.
Né? Não, e a assistência dele pro gol prova que ele é diferente.
É, ele sabe jogar. Ele sabe jogar.
Que ele é diferente.
Ele fez gols bonitos no Corinthians, mesmo com esse sono todo que ele não teve uma passagem marcante ainda com a camisa do Corinthians, mas tem que correr atrás do prejuízo, tem que ter vontade. Ele entra lá quando o Corinthians bota ele na reserva, vai subir a placa ali, 7, entra Luan. Ele já entra com sono, cara, se arrastando. Eu brinco até com isso na transmissão. Olha o jeito que ele tá entrando, cara, com uma tiriça. Parece que ele tá, sabe, sempre com a má vontade. Por isso que o torcedor não compra a ideia do Luan mais. Porque falam que o Corinthians é diferente. Que tem que ter, sabe, uma explosão pra jogar no Corinthians. Mesmo quando você não é craque. Romero, por exemplo, que eu não gosto. Mas tem gente que é apaixonada pelo Romero. Por que ele conquistou a torcida? Porque ele corria pra caramba, cara. Porque ele corria.
Agora, o Spimbro, acho que as pessoas falam muito do Luan também. Tudo bem, ele não tem a história no Corinthians. Agora, o Jô também que não emplaca, né?
Tá mal fisicamente.
Cara, mas o Jô tá...
não emplaca. O Jô tá velhinho, coitado. Ele é ídolo do Corinthians, respeitado.
Tá muito mal fisicamente.
Não, ele tá velhinho, ok, Nilson, mas ele tem um salário de 800 mil
reais. Aí é culpa do Corinthians.
Né? Sim, mas...
É a mesma história. Por que que o Hernanes ganha um caminhão de ano no São Paulo? Não joga, culpa do São Paulo. Os caras estão lá, você tá sabendo que o cara não vai jogar, o cara não tá jogando na China. O cara teve 2 ótimas passagens do Corinthians. Uma, a primeira foi ótima. A segunda, ele volta fora de forma. O Corinthians tem uma baita chance com ele. Tá com problema fora de campo. Tô falando do
Jô.
do Jô, né? Uhum. Aí o Jô, ele tá inclusive tá com um problema fora de campo e tal. O Corinthians ajudou, ele ajudou o Corinthians, foi ótimo, foram campeões brasileiros. Você vai buscar de novo o cara sem jogar e faz um baita contrato com o cara enorme. Mesma coisa se aplica ao Hernandes. Aí tem que perguntar pros caras que contrataram, né? Pro Andrés e pro Leco. Por que que você fez isso? Não dá, né?
Mas também não é parte do jogador, porque...
Não o Jô... dá, Thiago, não dá. O Jô não... Tenho certeza que o Jô não tem má vontade com o Corinthians, nem o Hernandes com o São Paulo. Não dá.
Mas o Jô tem uma pré-temporada, ele joga mais que isso.
Ué, mas o Jô não joga mais. Não é que não joga mais. Não adianta você exigir do Hernandes, do Jô, aquilo que a gente conhecia de 10 anos passados. Não tem jeito.
Mas o Jô não teve lesão grave, o Jô não
Sim,
teve...
mas não adianta querer exigir, não dá.
Pô, ele sabe fazer gol.
O Jô é um jogador de força, né? Ele depende muito da condição física.
Então, por isso que ele tá mal, não teve. Ainda mais emendando uma temporada na outra. Ele não vai jogar. Ou você para o Jô por um tempo, olha, você vai fazer um trabalho específico e tal, e vai voltar quando você estiver bem. Porque senão você vai ver o Jô assim. Não tem milagre. Mas que ele sabe fazer gol, sabe, pô.
Mas o Jô tá tão velho assim? Quantos anos tem o Jô?
O Jô tem 34 anos, né?
Eu vou até checar aqui.
Mais ou menos isso. Não dá, tem cara que já.
Não, é assim, Nilson. Já caiu. Não dá. Ele tem lenha pra queimar ainda.
Mas não é que não dá. É o que eu falo sempre da comparação que a gente faz daquilo que a gente conheceu do cara e do que o cara é hoje. O Hernandes, coitado. O Hernandes é um cara que ajuda muito o grupo do São Paulo. Ajuda com a experiência.
Não tem mais vontade do São Paulo?
Não tem nada.
Pô, mas não precisa ser uma ajuda de 1 milhão, quero, né, cara, por mês.
Mas isso não é problema dele.
Não, dele não.
É problema dele? O São Paulo quis.
Foi São... pro Leco, por que pagou
o
isso?
São Paulo quis pagar, uai. Tá certo ele.
Ah, te ofereço 1 milhãozinho, você quer? Não.
Não, é.
Mas agora, sinceramente, vocês acham que quando o Hernandes foi contratado, vocês achavam que ele não ia jogar? Eu não achava.
Não, eu pensei que ele fosse jogar mais.
Eu achava que ele ia jogar.
Havia muita dúvida, porque ele já não vinha jogando com regularidade fora do país, tava com dificuldades, e aí o São Paulo... O problema todo é o seguinte, o Leco nunca contratou jogador para ajudar o São Paulo. Ele contratava para se ajudar. Quando ele tava em crise, ele contratava um cara, um ídolo, para fazer barulho. E aí, ou então contratava um jogador com irresponsabilidade, levando o São Paulo pra esse buraco que levou, pra livrar a cara dele. Depois ficava um monte de bagulho aí, que ele deixou o São Paulo. São Paulo, ele, no ano passado começou a pandemia, o que ele fez? Ah, não, vamos cortar 50%, paga depois. O depois não era pra ele. Como é que paga agora isso? Sabe, irresponsabilidade. Então assim é fácil, né? Assim fica complicado.
Os caras estão bravos aqui que só falamos do Corinthians. Olha, tem bastante gente hoje aqui no YouTube, hein? Então vamos falar do Santos um pouquinho, que jogou ontem.
Vamos.
Tá na fase de grupos, agora na Libertadores da América. Né? Empatou, mas teve a vitória fora, né? Ontem não precisava
classificar. Foi um sufoco e o Roland fez algumas experiências legais. Eu gostei, pelo menos. O Felipe Jonathan no meio, colocou o Pará na esquerda e o Matson na direita por causa da altura, porque o São Lourenço estava botando muita bola na área e ele quis diminuir essa possibilidade de sufoco. Quando fez 2-0 e teve um jogador do São Lourenço expulso, o Santos deu uma baixada mesmo. E aí o Alan falou: então ele falou que aprendeu um monte de lições. Deu uma entrevista. Ele tem falado coisas bem legais, técnico. Ele, bem interessante de ouvi-lo. Ele falou: eu aprendi muito com esse jogo. E o grupo também. Sabe aquela coisa de molecada, né? Já resolvemos e tal. Assim, começou a baixar a bola. Quase que tem uma surpresa.
Agora,
quando foi ameaçado,
né? Que surpresa boa o João Paulo, né, cara?
O Santos sempre tem surpresa boa. Você viu o gol do Marcos? Você viu o gol do Marcos Leonardo?
Mas ele agarra muito.
E o João também.
No minuto final.
O João também.
A queima-roupa.
O Santos o Santos tem, ele tem uma estufa, né, de moleque, de nome duplo.
É a água, né?
Agora eu fico me perguntando, se esse cara agarra tanto como ele vem agarrando, por que ele já não estourou, né? Porque ele tem 25 anos, eu fui ver na internet.
Era reserva do Vanderlei, né? O Vanderlei era meio absoluto, né? Não tinha... Aí quando trocou com o São Paulo, ele entrou e chamou.
Os dois goleiros são bons. O João Paulo e o Joe.
O Santos é um baita treinador de goleiros.
O Arzu.
O Arzu, que é muito bom.
Muito bom.
E ele trabalha bem os goleiros. Trabalha os caras com... entrou o Everson antes, depois que o Everson
O Everson também, porque sabia jogar com os pés. Né? Com o Barcelona de Guayaquil, com Boca, com The Strongest. Que esperança o torcedor do Santos pode ter aí de fazer uma campanha...
Bem dura.
Legal na Libertadores.
Bem dura.
Você acha que tá até ameaçada a classificação do Santos, Flávio? É mesmo?
Eu acho que ameaça.
Com certeza. O grupo é difícil.
Não é que não vá classificar, mas corre isso.
Já estreia terça com o Barcelona de Guayaquil. Santos é o mandante.
Jogar em Guayaquil é chato, jogar em Strongas é alto pra caramba. E o outro é o Boca, que vai ter problemas, mas vai se classificar. Você sabe como é o Boca? O Boca
a segunda na última... rodada é com o Boca fora, Flávio. Você ovula quando você vê o Boca, né?
O Boca é assim. É, o Boca ele vai ficar até a última rodada. Eu adoro o Boca. É meu time da Libertadores. O Boca ele vai até a última rodada precisar de 6 gols pra tirar a diferença. Aí ele tira os 6 gols, aí ele vai embora. É sempre assim. Então acho que vai ter um primeiro da chave e a segunda vaga é do Boca.
Esse Boca que você falou não existe mais faz uns aninhos, hein? Ah, existe.
Ele toda hora passa, né? Ele chega. Dava
que fazia isso, tira 6 gols. Dá... Que jogo? Mas
toda.
Que tempo que você viu?
Todo ano eles classificam no desespero. Todo ano é desespero. Eu não tô elogiando, isso é crítica. Ele tem um time melhor, mas joga mal, ele começa mal. Todo ano é isso. Ele é, invariavelmente, quando tinha aquelas 18, ele era o 18º. O Boca é assim, ele funciona desse jeito.
Nós temos que sair pro intervalo, Wilson. Sua rede aqui, São Paulo, continua no
Já
voltamos para todo o Brasil, Nilson. Você fala do Marinho.
Eu vi o cascateiro do Sampaoli contando uma história. São dos maiores cascatas. Já tá criando encrenca lá, hein?
Mas ele jogava frescobol na praia, né?
Não, então.
Ele é de sunga na praia.
Porque lá ele abre o olho que ele vai parar no meio do lago lá.
O Marinho.
Fica com passada lá em Marcelo e ele vai ver o
mar, filho. Joga no mar.
Tá uma lagoa lá no centrinho também. Pode ser.
Sim, mas é mar, braço de mar ali.
Mais fácil,
joga,
né?
Afunda, a maré leva. O Marinho falou um negócio interessante a respeito do Sampaoli, que falou, eu brinco mesmo. Ele vinha de bicicleta, aí eu roubei a bicicleta dele um dia, roubou. E dei uma banda. Aí ele falou, tomei um cascudo enorme, porque ele saiu correndo até de mim e me alcançou. Ele me alcançou. E eu tava roubando a bicicleta dele. Então ele é brincalhão, ele é boa praça, o Marinho. Mas ontem ele deu uma pisada de bola enorme. E fez muito bem de pedir desculpas. Fez muito bem. E tomara que não repita, né? Porque o rapaz tá começando no Santos, né? Esse treinador novo. Já é veterano, mas no Santos é um treinador novo. E ele é um ídolo do Santos. Ele tem que dar força pro cara que tá chegando, né? Senão, se ele não respeita, os garotos vão se sentir no direito de não respeitar também. Aí vira uma zorra. Por que que deu certo ali com o Cuca? Gerenciamento de pessoas.
Eu concordo, mas também concordo, Nilson, que o grande jogador ele tem que ter personalidade. O jogador que sai de campo e sai feliz, eu não concordo. Pra mim, o jogador ele tem que sair puto mesmo. Tem que sair. Mas não esbravejando. Não expondo o treinador. Porque o grande jogador ele quer jogar, o grande jogador quer chamar a responsabilidade, o grande jogador quer disputar Libertadores, não quer ser eliminado. Então acho também que tem os dois lados, ele não tem que expor o treinador, mas sim, ele não tem que sair feliz. O Luxemburgo falava isso?
Falava muito. Por isso que eu tô falando do Almir Pernambuquinho lá, quem assistiu o Dr. Castor. Se tiver volta olímpica, vai ser do Flamengo, do Bangu. Flamengo, era América e Flamengo. Ele falou, vai ser do Flamengo. O América, se ganhar, eu vou melar o jogo. Bateu no time inteiro do América. Eles ganharam o título, mas ele bateu em todo mundo. Fazer história. Vai ter ignorância, nossa senhora.
Vamos falar um pouquinho de São Paulo? Vamos falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo joga hoje. Pode também se tornar uma campanha. O São Paulo não vai jogar na final de semana com essas mudanças aí de datas da federação. São Paulo vai jogar, vai viajar, né?
Vai pra Lima, né?
São Paulo vai viajar, então São Paulo não vai jogar no final de semana. Tem gente chiando. O Santos, por exemplo, acha que foi prejudicado, mas o São Paulo já jogou em outras oportunidades nesses últimos dias, com intervalo de 48 horas também. Então, os clubes vão ter que entender.
Jogou segunda,
São Paulo vai ter
foi
que.
Foi isso?
Então.
Foi sexta, segunda? Foi sim.
Vai ser um intervalo pequeno.
Vai jogar hoje. O São Paulo jogou sexta, jogou segunda, joga hoje, joga sexta com o Palmeiras. Jogos em 7 dias.
Tá apertado pra todo mundo. Vamos falar do Daniel Alves. Daniel Alves abriu pra pergunta aí nas redes sociais e tal. Algumas perguntas foram feitas e ele deu umas. Nós temos até os prints disso, né, Wilson? Pra quem acompanha com imagem aqui o Esporte em Discussão, vamos mostrar lá. A primeira aí, ó. A torcida do São Paulo é a mais chata que você enfrentou. Galera impaciente, aí ele mete um normal. Acostumaram eles mal ou muito bem. Agora todos que chegam têm que ser trimundial. Ou tá ferrado. Qual a sua maior dificuldade no futebol? Entender como alguém que jogou futebol e sabe o quão difícil é criticar outros profissionais. Aí ele tá mandando um recado pra algum dos comentaristas aí que foram jogadores de bola, né? Tem mais aí? Pelas redes sociais do Daniel Alves ele faz isso, né? Legados importantes deixados por Diniz. Aí é uma resposta mais extensa, né? Quando toca no assunto Diniz, o Daniel Alves fala um pouco mais. Mais importante que ser um grande jogador de futebol, você precisa ser um grande ser humano. Você precisa respeitar todas as pessoas. Elas têm suas lutas e suas vitórias. Se você vai ser manipulado, que seja pelas suas grandes ações. A resposta do Dani sobre o Fernando Diniz. Tem mais? Tem ressentimento com a torcida do São Paulo por causa das críticas, etc? Não. Eles não sabem o quanto me dedico e respeito o clube que defendo. Sempre opinam em função da manipulação. Estão perdoados, mas o que eles querem, eu quero o dobro. Vamos para o próximo. Acabou? Aí o Daniel Alves, e tem mais perguntas aí que ele respondeu. Deixa eu ver aqui se tem alguma escrita aqui que escapou aqui, mais cabeluda para vocês falarem. Não, acho que isso aí é o suficiente para vocês falarem. Algumas respostas do Daniel Alves. Por que a imprensa brasileira menospreza tanto o Buzzi? O que é Buzzi?
Buzzi?
Buzzi é apelido de quem, hein? Ei, Diogo Mesquita, você que leu todas as respostas aí. Depois você me fala, então. Aí ele põe, porque a imprensa não entende nada de futebol. Vou postar e sair correndo.
Eu não sei o que é Buzzi.
Eu também não.
Sabe o que é Buzzi, né? Contexto do negócio.
Sei lá. Deixa eu pôr aqui o que é Buzzi, mas alguém sabe.
O Daniel Alves diz que, como atleta, que é o que me interessa dele, ele vem sendo um exemplo para todos do Morumbi. Todos. Diz que ele treina com afinco enorme, uhum. Ele se dedica com afinco enorme, ele ajuda demais o grupo, ele ajuda demais os garotos. É um exemplo. Que é um exemplo de comportamento, um exemplo de conduta como profissional, jamais chega atrasado, é um dos últimos a deixar treinamento. Tudo isso eu sei a respeito do Daniel Alves. Então, como atleta de futebol, você só tem a elogiar um cara desse. E é o atleta mais vitorioso do planeta. Do planeta. O cara que mais ganhou títulos no planeta foi o Daniel Alves. Isso vem acontecendo com o Daniel lá no Morumbi. São Paulo ainda tem uma dívida com ele.
Grande, hein?
Ele tava bravo porque não tinha sido chamado para conversar. Foi chamado, conversou. Ah, mas mesmo na época que ele não tinha sido chamado para conversar, não mudou o comportamento dele como atleta, de dedicação em treinamento, de parceiro dos caras. Diz que ele é um grande parceiro de trabalho, o Daniel Alves. Rasgados elogios pro Daniel Alves. Todo mundo gosta dele, jogador, comissão técnica, diretoria. Ele é muito querido no Morumbi, querido demais.
Não, e para mim, ele não tá errado no que ele tá falando.
Uhum.
Ele até fala de uma forma que pode ser vista como polêmica, porque o Daniel Alves é um cara de personalidade forte. Agora, ele tá errado quando ele fala que a torcida do São Paulo é mal acostumada e quer ser trimundial de novo? Não. Toda torcida de grande clube é mal acostumada. Toda torcida de grande clube quer ver o time campeão o tempo todo. Ele tá certo. Ali eu não achei muito polêmica. É porque ele fala, se não ganhar, tá ferrado, né? Como você falou. E sim, tá ferrado. Você quando tá num time como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco...
Tem que ganhar.
Santos, você tem que ganhar.
É, claro.
A torcida vai te pressionar. E outra coisa que também muitos jogadores falam, e que eu concordo, posso até ser criticado, é que... Tem comentaristas esportivos, sim, que não entendem muito de futebol e querem criticar o jogador de futebol. Isso tem. Poucos, a gente pode entender de história de futebol, de ver jogo de futebol, mas eu acho que para você entender futebol a fundo como um jogador, você tem que ter sido jogador. Isso é uma opinião minha que pode ser polêmica, mas você teve lá dentro, você sabia de posicionamento, sabia de tática, e aí eu acho que às vezes o jogador acusa um pouco esse golpe. Da imprensa bater muito com pouco conhecimento.
O Buzzi é o Busquets? Ah, então eu não concordo com isso aqui. Se perguntaram pra ele por que o Buzzi é menosprezado. Aonde ele é menosprezado?
Não sei, aqui deve ser um contexto, né? De uma entrevista.
Pega uma resposta dessa Busquets, pelo rabo, aonde ele é?
O Busquets é um jogador que criou um estilo de jogo.
Não, e sempre foi muito elogiado, marcou estilo no meio campo do Barça.
Agora, eu não sei se... Não sei. Só veio o contexto.
Também não sei. Isso aí é uma resposta perdida aí. Não entendi isso aí de menosprezarem o Busquets também.
Provavelmente ele tá falando da Espanha. Não, aí não dá pra saber.
Não, porque é a imprensa brasileira.
Ah, brasileira.
Hoje não é o mesmo Busquets de, né?
Não. Mas
claro que não.
Faz toda a diferença, né?
Fala, Flávio,
normal, tudo normal. Pergunta, resposta, tudo normal. Normal, tudo certinho.
Você...
É normal mesmo.
Ele é muito bom.
Você, na resposta do Fernando Diniz, por exemplo, você acrescentaria alguma coisa? Você tiraria alguma coisa
não,
aqui?
Não, não, não. Eu lembro aquela vez, aquele almoço rápido, de 6 horas que nós tivemos. Já tinha citado isso, né? Sobre essa... O Fernando Diniz chegou a usar o seguinte. Ele ajuda muito a molecada. Ele faz umas resenhas importantes sobre vida com os caras. Sobre tudo. Sobre maneira de se comportar contra determinados adversários, tudo normal, tudo dentro da normalidade. São opiniões dele, tá tudo certo. Ele tem razão em alguma coisa, outros podem não ter, mas é a opinião dele, tá tudo certo. Tá certinho. Nada a contestar.
Esse é o Esporte em Discussão para você. O Palmeiras busca mais uma taça. Não cabe muito, porque o Palmeiras dançou na taça de domingo, né? Então vamos tirar o mais aqui.
Ué, claro que mais uma. Ganhou Libertadores.
É de 2020.
Ganhou Copa do Brasil.
É de 2020.
Então, agora
a taça que ele ganhou na Libertadores. É que a ala palmeirense que faz o texto aqui, ela se empolga um pouco e faz com o coração. Ele perdeu a taça desse ano pro Flamengo. Né?
É, mas é mais uma taça, né? Porque foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, paulista, mais uma,
e essa,
né?
Tá uma mãozinha com açúcar, né? Vai.
Ah, pra mim lá, já ganhou já.
Na Argentina, vai ganhar hoje, é legal, já deu pra, vai dar pra recuperar a pancada que tomou no domingo, poderia ter vencido, teve muito perto de vencer, mas são taças.
Tava 3-1 nos pênaltis.
O time do Palmeiras, tá acostumando mal a torcida, tá ganhando pra caramba aí nos últimos tempos, não dá pra discutir. Foi pro Mundial, não teria chance de ganhar mesmo. Não ganhou. Eu poderia ter feito coisa melhor, mas não ganharia mesmo. E agora, aí o que podia ganhar, ele ganhou. Então, acho que está no momento. Quando perdeu, já vai ter 3 dias depois possibilidade de recuperar, e com amplas possibilidades de recuperação.
O Abel tem que se controlar, né? Mais um pouco, né?
É, o Abel.
Ele tá muito destemperado, né?
Tá. Ele. E exageradamente. É. Em jogos que às vezes ele não precisa. É. Se forem erros absurdos.
Que ele
é assim,
eu acho que ele não vai mudar nada. Ele é desse
jeito. Vai ficar marcado e pô, isso só atrapalha.
Tudo bem. Igual o Luxemburgo, igual o Tele, igual o Filipão. É, pilha, o cara é pilhado. Vai fazer o quê? Né, Thiago?
O cara é pilhado.
Não, assim, poderia melhorar? Seria bom? Seria, mas o cara é assim, pô. Não tem muito jeito. É até jogador, né? Que a gente conhece gente boa. Eu sempre falo do Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa fora do campo é um doce dentro do campo. Não só ele, vários, né?
O Leandro Castan. Falam muito que o Castan em campo é assim, o cara briga, o cara é
fora
chato.
De campo eu conheci ele, gente muito boa.
Nossa, o cara é uma pessoa sensacional.
O Abel, ele é um cara que ainda está se formando como treinador. E se ele não der uma acalmada desse jeito dele à beira do gramado, ele pode prejudicar a própria formação dele como técnico, né? Porque nós, vamos ser aqui bem sinceros, né? É um bom treinador? Tem prenúncio de ser um bom treinador? Claro que tem. Claro. A gente sabe que ele manja de futebol, não é bobo, é teimoso. Teimoso. Às vezes escala mal, né? Pô, mas esse escalar mal também tem justificativa.
Você não gosta do Zé Rafael, né?
Não, porque ele tá chegando no Brasil. O Abel não conhece ainda tudo. Ele tá aprendendo as coisas. É normal, o cara tá aprendendo. Ele tá chegando. Ele chegou em novembro, gente. Ele é recém-chegado no país. Então, às vezes, ele escalou mal o Palmeiras. Ele mesmo reconheceu que escalou mal. Ele está se formando como treinador. Às vezes, eu acho que ele tem um pouquinho de nariz empinado. E é fácil você detectar isso. Quando ele fala assim, talvez vocês não estejam a entender o que estou dizendo.
O que não é fácil.
Ah, duro, entendeu? É um pouquinho de nariz empinado. Seu Abel, ainda o senhor é um técnico em formação. O senhor foi campeão no Palmeiras? Foi. Palmeiras é, junto com o Flamengo, a melhor equipe do Brasil. Então a chance de ganhar título técnico que vai pra lá não é pequena, não. Olha o Rogério aí. O Rogério já ganhou. Né? Ganhou 2 já, o Rogério. Recém-chegado no Flamengo e deve ganhar também. Então o técnico que vai pro Flamengo ou pro Palmeiras, hoje, a chance dele ganhar é ótima. Eu quero ver ganhar no São Paulo, que tá nessa pindaíba danada. O senhor não teria ganho o título no São Paulo. O senhor ainda é um técnico em formação, o Abel. Em formação. E isso que ele faz à beira do gramado prejudica a formação dele e a equipe. O negócio de passar a mão em cabecinha de treinador, jogador, não é comigo. Eu acho aquilo que é. Uai, Vai passar a mão pra quê? Ah, tá tudo certo. Tá tudo certo, coisa nenhuma. O senhor tá se prejudicando e prejudicando a sua equipe, que é o mais grave. Porque se ele quiser prejudicar só ele, aí é problema dele. É que nem o cara do trânsito vai lá, entra numa parede e se mata. Problema dele. Agora, matar o outro no trânsito, jogar o carro pra cima de outro carro, ele já tá prejudicando o terceiro. Então ele tá prejudicando a equipe dele. É um técnico, sim, em formação. Sabe? Tá se formando técnico de futebol. Vai errar ainda muito pra caramba pra se tornar um grande treinador. Sabe? Então isso daí o Abel tem que saber. Não adianta achar que tá por cima da carne seca, é o melhor técnico do mundo. Isso, é aprendiz.
Agora,
perto de alguns treinadores aí, o senhor é aprendiz. Então é isso que eu acho. Acho que ele tem que melhorar o comportamento dele, à beira do gramado. Porque alguns jogadores, viu, Thiago, só pra concluir, não, vão se sentir à vontade pra ter o mesmo comportamento dentro de campo. E aí prejudica mais ainda a equipe.
Sem abrir muito pra debate agora, só defendendo um pouco o Abel, assim, porque eu sei que a gente tem que falar ainda da
Champions. Nós vamos pro último pra fechar,
Da Champions também. Eu acho que tem que defender um pouco, porque se você for pensar, vários grandes treinadores no Brasil são assim, né? Jorge Jesus era assim, dava chilique fora de campo. Renato Gaúcho reclama muito fora de campo. O Abel, aí você pega o Muricy mesmo. O Muricy reclamava muito.
Muito.
Fora de campo.
Mano Menezes.
Se você for perceber, grande parte. São raros os que são grandes treinadores e que são calmos, que são tranquilos, assim. O próprio Sampaoli não ganhou nada aqui, tudo bem.
Mas esse era mal, era assim.
Mas esse não é treinador.
Mas também era assim.
Esse é cascateiro.
Às vezes é algum mal, né, de treinador no Brasil.
Às vezes quer marcar território ali também pra ser respeitado pela arbitragem, tirar alguma vantagem, enfim, sei lá. A cara passa que às vezes nem é do cara.
É a maneira como o futebol se comporta, né? Por exemplo, na Premier League, se o cara tiver chilique, ele tá morto.
É isso aí.
Ele não pode ter chilique. Se ele tiver, ele tá morto. Eu conto sempre aqui a história do técnico que elogiou o... Se for o Ranieri, não lembro. Ele elogiou a atuação do árbitro e tomou uma punição. Teve que pagar 100 mil libras. O senhor não pode falar de árbitro. Nem que foi bem, nem que foi mal. Não se meta nisso que não lhe compete. Meteram uma baita de uma multa nele e ainda tomou a advertência do clube. Porque ele elogiou a arbitragem. O senhor não tem que se meter nisso, não é problema seu. O senhor fala de futebol, é assim que a coisa funciona lá. Eu acho que aí também o cara dá uma inibidazinha, né?
Você for... Flávio, por falar em elogios, você elogia, pra gente mudar de assunto, a atuação do seu menino ontem, claro. Classificação em cima dos alemães, foi no sufoco, ele tirou um pelinho do Kimmich lá no final,
era o Bayern de Munique,
na entrevista, né? Pra Isabela Pagliari, que é ótima jornalista, ele disse que não viu o Kimmich ali, é um cínico. Porque também, o Neymar, Kimmich, pra Kimmich, cima de Moá, Neymar.
E tal. E ele falou pro Kimmich aquilo.
Óbvio, acho que foi.
Por acaso, com quem que ele se abraçou? Foi com o Paredes?
Foi.
Por acaso o Paredes estava lá. Foi com a porta dele, foi falar pro Kimmich, claro.
Lógico que
é
foi.
É normal, a gente já conhece
o um grito lá.
Uma bela partida, o primeiro jogo foi, ele foi muito bem, ontem também bem. E o eliminar o Bayern não é uma coisa pra qualquer um. Mesmo sem Lewandowski, não
sem
é
mole. Sem Gnabry também.
Gnabry também, não foi mole. Ontem o Neymar meteu 3 bolas na trave, deu um pequeno.
Se fosse azar. Torneio início, ele ia.
Deu certo azar, mas foi uma grande atuação dele, do Paredes, do Mbappé, do Navas de novo. Mais de uma vez eles foram abraçar o Navas, né? Quando o Navas foi pro
tá
Real
pegando
Madrid,
muito.
Muita gente desacreditou.
Pro PSG.
Não, pro Real Madrid mesmo. Ele foi desacreditado. Quem é esse cara? Então, e ele mostrou o goleiro que ele é agora. E o Paris Saint-Germain tá na briga aí pelo título de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Deve pegar o City, que não é pra qualquer um, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer.
Eu vou levantar a bola pro Nilson, tá? Porque eu hoje acho o momento do Mbappé. Eu posso ser xingado aqui por muita gente, só que o Mbappé hoje, pra mim, é muito mais decisivo pro PSG do que o Neymar. Nesse momento, eu acho o Neymar mais jogador. Mas se hoje tivesse que ser eleito o melhor do mundo, se hoje o PSG fosse campeão, pra mim seria o Mbappé. Primeiro, ele meteu 3 gols contra o Barcelona. Segundo, ele bateu no mesmo jogo. Depois, 2 gols no mesmo jogo contra o Bayern. Depois, se você for perceber, ele deixou o Neymar ontem cara a cara com o Neuer 2 vezes. Puxando o contra-ataque com a velocidade dele, com a explosão. E o Neymar, eu concordo, foi azar. 3 bolas na trave. Mas ele perde 2 gols. É um que ele chuta em cima do Neuer, que o Mbappé deixa ele sozinho, ele poderia driblar o Neuer.
Na trave, erro. É 7,32 por 2,44.
Bola sim, na trave não, é erro. Mas a bola na trave que ele dá aquele tapa no ângulo foi linda. Agora, aquele chega cara a cara com o Neuer, mesmo estando na disputa com o zagueiro, é gol perdido. E foi o Mbappé de novo colocando ele na cara e ele dá aquele biquinho na trave. Então eu acho que o Mbappé hoje, cara, esse moleque joga muita bola e ele tem muita personalidade. Ele tem 22 anos e chama a responsabilidade tanto quanto o Neymar. Ele pede a bola, ele vai pra dentro, ele dá assistência, ele sabe finalizar. Contanto que no gol dele que tava impedido, ele dá uma bomba. Você viu o lance que tava impedimento? Indefensável pro Neuer. Ele chega cara a cara e dá uma bomba.
Mas o jogador mesmo.
Claro, o Neymar jogou muito, jogou, mas perdeu o gol também. É. Eu acho que a gente tem que assumir isso. Perdeu, dava pra
ontem, ele. Ontem o PSG fez uma partida melhor do que fez lá em Munique.
Uhum.
Fez a partida melhor do que fez em Munique. Ganhou o jogo lá em Munique e perdeu ontem. Mas a partida do PSG ontem foi melhor. Não tem a menor dúvida de jogou mais, embora tenha perdido o jogo. O Neymar poderia ter saído como vilão se aquele passe do Sané no fim do jogo ali, alguém toca pra dentro. Exato. E um culpá-lo, uma barbaridade, pelas bolas que bateu na trave, pelos gols perdidos, que aí ele eliminar o PSG. Mas eu tenho uma sugestão pro Neymar virar hoje na sua rede social, ele que foi a rede social para ensinar como é que bate pênalti, poderia hoje voltar à rede social e ensinar como é que joga na trave. Uai, ele não ensinou, ele não fez Santos e Palmeiras? Olha, eu quero ensinar.
Tirou um sorrindo os caras.
Hoje poderia vir e falar, ó, quero ensinar como é que chuta na trave, entendeu? Hoje o Mbappé é o principal jogador do PSG, o Neymar divide ali com o Marquinhos a segunda em importância, porque o Marquinhos é muito importante.
Não, para, também já exagera.
Tá bom, segundo em importância o Neymar. Mas falando sério, o PSG fez uma façanha, que é eliminar o Bayern, né? Eliminou um gigante. Ah, tava desfalcado?
Tava desfalcado,
mas é o Bayern. Não tem essa de desfalque. O jogador que tá lá é jogador de alta qualidade. Então, eliminou um grandão. Só que eu acho que tem que torcer muito hoje pro Haaland, né? Pro Coberta ali. Pra ver se elimina o Manchester City, que pra mim é o favorito pra ganhar a Champions.
Eu acho que ganha o PSG.
Não. Pra mim, o favorito é o Manchester.
Tá encaixando tudo.
O Manchester é o favorito pra ganhar. Tá jogando muita bola, o time do Manchester. O De Bruyne, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo hoje.
Tá jogando muito.
Se eu tiver que eleger um cara como o melhor do mundo, nem Mbappé, nem Neymar, nem Lewandowski. De Bruyne.
Eu hoje colocaria o Mbappé, mas acho os dois muito pai. Mas eu colocaria
o Mbappé e De Bruyne. Se for o PSG. O campeão, eu votaria no Mbappé. Claro que votaria no Mbappé. E se for o Manchester, o De Bruyne deve ser eleito o melhor jogador do mundo. Então tem que torcer muito. Embora eu acho que o Manchester vá passar hoje. O jogo é na Alemanha, né?
É em Dortmund. Inclusive, os imbecis lá da torcida do Dortmund foram jogar foguete. Tomara que tome goleada com gol do Haaland, porque eu gosto muito dele. Mas tomara que tome uma goleada pra ser besta.
Porque lá é uma fanatismo aquela torcida.
Tem a muralha amarela.
Nós fomos a Dortmund lá na Copa do Mundo, meu Deus do céu, eles são apaixonados por bola ali, né? É uma paixão, a torcida do Dortmund é um negócio apaixonante, né? E hoje o estádio é vazio, né? O jogo é diferente, mas o Manchester tem a vantagem de estar à frente, 2-1, né? Primeiro jogo, uhum. Tem a vantagem do 2-1, 1-0 dá
1-0. Hoje dá 1-0 da.
Foi 2-1. 1-0 da Dortmund.
1-0 da Dortmund. Então, fora, né? É um jogo que vai pegar fogo hoje à tarde.
Que eu acho uma palhaçada também, né? Esse
gol fora. Porra,
cara.
Foi empate, né? Foi 3-2 lá e.
Quase o gol fora, é.
Mas fez o gol fora, né?
Esse jogo tá vantagem de não ser o tal do Facebook, que é uma mala, hein? Ainda bem que não vai mais seguir isso aí. Pô, o troço trava tudo. Se não tem condição de transmitir, não compra. Ainda bem que não vai conseguir.
Trava
exceção pelo
número
de sapo.
Número de
acessos. Então não faz, pô.
Trava porque pelo...
você, uma dificuldade pra ver o jogo, coisa infernal, pô. Tá louco.
Olha, não tem condição, não faz.
Um jogo desse tamanho, claro que o mundo todo quer ver, né?
Mas ontem eu que pego no pé, principalmente no comportamento do Neymar, que afeta rendimento dele dentro de campo. Ontem eu quero dizer o seguinte, ontem ele tava com vontade de jogar futebol. Então o Neymar com vontade de jogar futebol.
Sem encher saco de arbitragem, sem brigar com os outros, ele é acima da média
demais. Ontem ele tava com vontade de jogar bola. Então o cara, por isso que eu não entendo, se o cara tem esse potencial que tem, né? essa determinação que tem, por que que não tem sempre esse apetite, né? Ontem ele tá com apetite, ele queria ganhar porque queria ganhar, falou, falei pro mister aqui, pedi desculpas porque não deixei meu gol, mas eu vou marcar um gol na semifinal. Isso é bom.
Jogador tem isso, né? Isso deixei é a sorte pra semifinal.
Ele falou, falei pro mister e vou meter um gol na semifinal.
Se
bem que eu acho que em dois jogos com o Manchester, se passar o Manchester, eu acho que o PSG fica no meio do caminho.
Talvez eu não assista esses jogos.
Fica no meio do caminho.
É isso que eu ia perguntar. Meu coração estará muito dividido.
É você.
Eu amo o Guardiola e amo o Neymar. Cara, eu vou ficar feliz, eu vou chorar e rir. Ao mesmo tempo, você pensa de ser rir. Eu vou chorar e rir ao mesmo tempo.
Você ama mais quem?
Difícil saber, cara.
Neymar.
Eu não tô acreditando nessa divisão. Acho que o Guardiola ganha por um...
Acho que... Não tô acreditando.
Só pra você ter uma ideia.
O Neymar deve ter... O episódio Bruna Marquezine na sua vida. Você largou
o Neymar. O Neymar. Não, o Neymar é espetacular. Eu tenho o maior orgulho desse moleque. É sensacional. Mas o Guardiola é um revolucionário, né? Eu, do jeito que eu gosto de tática de jogo, eu leio tudo negócio de tática. Nossa, o Guardiola é um privilégio, né? Conviver com um cara desse. Como é com o Neymar, mas é que o Neymar é um jogador maravilhoso, como tantos que eu vi. Mas o Guardiola é o cara, né? É o diferente.
Flávio, ontem foi o dia do beijo.
Você vai pedir quem um você beijo é, então? Ele?
Quem beijaria?
Fernando Diniz. Não. Neymar ou beijo, Guardiola?
Beijo na boca. Não
dá pra beijar os quem três? Você. Ah, você tem uma boca só, né? Ia ter que ser um de cada vez. Mas quem seria o primeiro?
Você quer a ordem.
Que beijo o quê?
Ia ser um beijo quádruplo? É isso?
Qual o quarto?
Não, se eles estão em três, você é o quarto.
Fernando Diniz, Neymar.
Não, eu beijando os três.
Você é o quarto,
então,
pô.
Então, quádruplo, um beijo quádruplo.
Eu vou beijar os três. Eu vou beijar os três, muito.
Não, pela ordem.
Nossa,
Guardiola.
Guardiola, acho que sim, né?
Neymar segundo.
Guardiola?
Neymar segundo e Diniz. Porque o Diniz ele vai jogar a toalha, né? Isso não tem jeito.
Não, que jogar toalha.
Esse joga a toalha.
Que jogar toalha.
Ele chegou a dizer.
Espero ter outros.
Ele Diniz, chegou a dizer que o Diniz é muito técnico, né? Pro futebol brasileiro.
Isso você
é
tá acho
é
isso.
Muito
isso
treinado.
Você tá, eu acho isso mesmo.
Ele já
eu,
tá.
Mas eu não tô, não.
Já começa
eu,
a tarde,
eu estou, né? Reafirmando isso. Que é muito treinador. Eu acho que ele deveria sair daqui. Já falei isso pra ele várias vezes.
Diniz, pelo amor de Deus.
Acho que o nível dele.
Se você quiser se tornar treinador.
Ele vai sair. Ele vai seguir da CVC.
Viu? Se você quiser se tornar treinador, não ouça aí.
Se ele depender, eu não tenho nada com isso, que eu não me meto na vida dos caras. Não, se dependesse de mim, eu acho que tem certos caras que não deveriam trabalhar no Brasil. Acho que é muito pequeno o negócio.
Vamos fechar. Asmar, abraço. Flávio, abraço. Valeu, galera. Vem aí o jornalismo e a qualquer momento a nossa equipe vem falando do esporte. Hoje tem futebol, hein? Valeu, tchau, boa tarde. Pega o time.